Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Estamos começando mais um programa em pauta, hoje conversando com a secretária da Família e Desenvolvimento Social do Paraná, Fernanda Richa. Secretária, muito obrigado pela sua presença aqui.
Quem agradece sou eu, Tony. Um prazer imenso estar com vocês mais uma vez.
Secretário, eu quero começar perguntando sobre a campanha Você Pode Mais, lançada recentemente pelo governo do estado, e também sobre o lançamento do Botão do Pânico, que é uma forma de tentar proteger as mulheres que já foram vítimas de agressão dos seus ex-companheiros. Queria que a senhora falasse um pouco sobre esses dois programas.
Muito bom. A campanha Você Pode Mais foi uma campanha que a gente idealizou em cima de números, em cima de dados. A gente fez um levantamento enorme e em alguns momentos até o estado do Paraná foi mal visto, porque pela primeira vez no Brasil fizemos um levantamento muito correto, muito transparente sobre a situação da mulher, sobre os riscos, sobre vulnerabilidades, sobre violação de direitos, e chegamos a esses números alarmantes, tristes mesmo. Em cima desses números, nós resolvemos fazer a campanha e tomar atitudes maiores com relação à mulher. Criamos o conselho, criamos o estatuto, fomos criando situações, a coordenação da mulher, fomos colocando situações que a gente pudesse minimizar sofrimentos e garantir direitos. Ao longo desse tempo, veio a Casa da Mulher Brasileira, em parceria com o Ministério, a Prefeitura de Curitiba, e ações pontuais. Mesmo assim, a gente sentia que poderíamos fazer mais. Existia a Pousada de Maria, onde a gente acompanhava essas mulheres que sofriam agressões, que estavam realmente em situação de desespero, que não queriam mais permanecer, e as coisas paravam aí. Ordem judicial, garantia da justiça, mas era mais distante, uma coisa mais difícil da gente poder sentir realmente como estava sendo trabalhado. Aí nós, então, através dessa campanha Você Pode Mais, resolvemos empoderar a mulher, dar a ela condições de que, mostrar para ela que ela não está sozinha, de que ela tem um apoio do Estado, que existe uma equipe toda trabalhando para dar este conforto e essa segurança a ela, seja psicológica, judicial, emocional, né? Para que ela tivesse mais conhecimento das coisas que podem acontecer e quais são as negativas caso o silêncio se perpetue. Foi difícil, não é fácil, é um tema que ninguém gosta de falar, é um tema que machuca muita gente, é um tema que envergonha muita gente. Seja a pessoa agredida, seja o agressor, que nunca admite que está agredindo. Então, é uma matéria muito delicada. Independente da classe social, independente da cor, independente do credo, existe sim, né? Independente das famílias, isso acaba acontecendo, seja lá qual for a situação que levou isso a acontecer. Mas, enfim, a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para ajudar, auxiliar essa família. Eu não digo esta mulher, eu digo esta família, que a família inteira sofre. Aí criamos a campanha Você Pode Mais, que é para empoderar a mulher e que é para dar essas garantias. Vendo essa campanha acontecer, vendo todos os programas que nós fizemos, vendo a programação do nosso programa de Estado com relação à mulher, nós chegamos à conclusão que deveríamos ampliar o trabalho com relação à mulher que já tinha sofrido qualquer tipo de agressão e já tinha medida protetiva da Justiça. Trabalhamos, chamamos a Secretaria de Justiça, chamamos o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, chamamos o Ministério Público, acho que até a Ordem dos Advogados participou com a gente, para criar esse programa do Botão do Pânico. Esse programa foi idealizado pela desembargadora Denise Krieger, do nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná. Tivemos o apoio da desembargadora Lenice também, o tempo todo dentro do desenvolvimento dessa ação, para que a gente pudesse pontuar com muita segurança, com muita serenidade e responsabilidade as ações do Botão do Pânico. Então, lançamos o Botão do Pânico, que é um botão que realmente auxilia e vai proteger esta mulher que já passou pelo boletim de ocorrência, que já passou pela medida protetiva da justiça, que o juiz garantiu a ela o direito do uso do Botão do Pânico, para que este agressor, depois de todas as alternativas já eliminadas e não correspondidas e respeitadas, então sofra as consequências do Botão do Pânico. Ao acionar o botão, no momento que ela aciona o botão, todo o áudio em volta é gravado, tudo que ela falar, o agressor falar, o policial que vai entrar, a guarda municipal, a Patrulha Maria da Penha que vai auxiliar, será gravado. E eles têm de 3 a 9 minutos para socorrer esta mulher. E daí para frente, tudo entra nos autos, tudo entra para o processo e será analisado pelo juiz, que vai determinar, então, se mantém o botão porque ele vai permanecer livre ou se ele, então, terá medida também de restrição de liberdade e a situação começa a ser modificada. Então, esse botão vem para auxiliar, vem para garantir, vem para dar mais segurança para a mulher, para que ela possa realmente agir e saber que ele está distante dela e que existe hoje um equipamento que vai avisar a polícia de que ele está se aproximando, que está cometendo de novo alguma agressão contra ela.
É importante lembrar que essa medida é necessária porque nós tivemos e temos tido inúmeros casos de mulheres que foram agredidas, tiveram medida protetiva determinada pela justiça e ainda assim
Exatamente. O
ex-companheiro voltou a agredir.
Exatamente. Tony, acho que existe uma certa impunidade com relação a esses estágios, né? Então tem que ser alguma coisa mais drástica, tem que ser alguma coisa mais severa para que realmente ele tenha respeito. Se ele não respeita, ele tenha medo. Né?
Pelo
de que ele
isso.
vai perder a liberdade dele. Talvez seja esse o caminho. Então, a gente chegou a essa conclusão que deveria ser feito. E também os números com relação ao feminicídio. O estado do Paraná era o terceiro, né? Depois de todas essas medidas que a gente vem tomando dentro da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, hoje ele está em 19º lugar no Brasil. E eu volto a dizer, lá naquela pesquisa lá atrás, a gente se tornou o terceiro, quiçá, pudéssemos ser até o primeiro, porque nós fizemos um grande levantamento para saber o que estava acontecendo com relação à mulher. E não é só a mulher, com relação à mulher, à criança, ao idoso, ao deficiente, todas as áreas que nos cabem, nós trabalhamos da mesma forma, com a mesma determinação.
Secretária, mas é importante lembrar que os municípios têm que participar
Sim.
disso.
Sim.
Senão, as medidas ficam restritas somente àquelas cidades onde houve a iniciativa do poder
Exato.
Público.
Exato. Nesse primeiro momento, nós estamos lançando o botão do pânico em 15 municípios, que são os 15 municípios que têm a Patrulha Maria da Penha ou a Guarda Municipal. Eles serão todos capacitados pela equipe do Governo do Estado para que, de que forma eles vão atuar, como eles devem agir, já sabendo de que todo esse áudio está sendo gravado. Então, tudo é prova, nada pode ser modificado, nada pode ser trocado, as coisas têm que ser com muita responsabilidade. E a gente espera realmente que os outros municípios façam a sua parte. Coloquem ou a Patrulha Maria da Penha, ou que iniciem o processo da Guarda Municipal. Tem que ter o conselho, ou o conselho deve estar em andamento de estar acontecendo o Conselho da Mulher, para que a gente possa realmente fazer com que as políticas aconteçam. As coisas acontecem no município, que são onde as pessoas moram. O comprometimento do prefeito, o comprometimento dos assistentes sociais, o comprometimento da sociedade com relação a tudo o que acontece no município, só deve a eles. Né? O Estado pode sugerir, o Estado pode monitorar, pode fiscalizar, pode cobrar, mas o desenvolvimento da ação, a execução é municipal. Então, a contrapartida do município sempre é esta. Nesse sentido, a Guarda Municipal, a Patrulha Maria da Penha, o Conselho sendo instituído, a situação da sociedade participando para que a gente possa ter um bom resultado. São 2.600.000 nesses 15 municípios investidos para o Botão do Pânico e depois a gente espera que a gente possa ampliar.
Secretária, mas o trabalho de políticas para a mulher no Paraná não está restrito somente a esses programas, a essa
não,
campanha?
Claro que não. Nós temos capacitação, inserção no mercado de trabalho, ampliação de conhecimentos. Todas as ações que podem acontecer no universo para que a mulher seja bem recebida, a gente faz. A gente está fazendo agora uma campanha muito grande, que é com relação à erradicação do trabalho infantil. Por quê? Porque tem muitas meninas, muitos adolescentes, e aqui não entra só no feminino. Feminino e masculino, que são acostumados a fazer um trabalho doméstico, uma situação normal entre a família, do seu pequeno comércio, que os pais, por costume, não por maldade, não por má fé, mas por boa fé, acham que é natural que o filho já esteja inserido no seu pequeno comércio, no seu negócio, ou cuidando dos irmãos em casa, e acabam abusando sem sentir. Né? E esse abuso sem sentido das crianças no trabalho doméstico, no comércio próprio, pequeno, acaba restringindo a criança de estudar, de se divertir, de ter o seu ambiente de lazer e de conhecimento que ele deve ter no momento adequado. O aprendiz é dos 14 aos 16. Dos 16 para frente, ele pode começar a trabalhar em algumas situações e liberados para o trabalho a partir dos 18. Então, são regras que não foram colocadas porque a gente quis, mas porque foram feitos estudos, análises, e a gente vê que o desenvolvimento necessita dessas etapas para se formar e ter uma boa capacitação no futuro.
Vamos falar sobre família paranaense, secretária.
Vamos lá, com muito prazer.
Como é que está o programa? O que é que já foi feito nesse período?
Programa maravilhoso, um programa que só nos traz alegria. Quando a gente idealizou o programa Família Paranaense, foi lá em Curitiba, Família Curitibana. E dentro do programa Família Curitibana, nós conseguimos fazer a maior redução da pobreza e da miséria que uma capital do estado já fez. Nós reduzimos 57% da pobreza e da miséria no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, num momento que era extremamente impossível alguém achar que redução de pobreza e miséria poderia acontecer. No nosso caso, não foi utopia, foi determinação, foi perseguição das nossas metas, nós trabalhamos fortemente. Nós criamos um programa de 19 secretarias em conjunto para atender e trabalhar as nossas famílias de Curitiba.
Ou seja, toda a estrutura do município focada nisso.
Focada nessas famílias que realmente precisavam. Famílias quais? Que estavam em situação de vulnerabilidade e risco e famílias que estavam simplesmente desacreditadas, que não viam mais luz no final do túnel e que precisavam de um apoio. E o governador Beto Richa diz sempre que não existe razão de uma gestão pública se não for para aquelas famílias que mais precisam da mão do poder público. O Estado trabalha em situação da educação, da saúde, da habitação, da assistência social, enfim, de tudo, para aquelas famílias que mais precisam. As famílias abastadas estão bem colocadas, precisam de outros serviços, mas esses básicos são para essas famílias. E essa é a razão. Portanto, o meu público da assistência social é o mesmo da habitação, é o mesmo da saúde, é o mesmo da educação, é o mesmo. Não difere, difere faixa etária, mas o resto é o mesmo público, é a mesma família que é atendida. E quando a gente criou a Família Curitibana, a gente sabia que cada família tinha um perfil, mas a gente estava no município, então era muito fácil eu fazer dentro do município, porque era a minha cidade, eu conhecia o meu universo, então tá bom, não vai diferenciar muito. A gente conseguiu êxito, quero fazer uma correção, 65% a gente reduziu pobreza e miséria em Curitiba, 57% foi no estado. E aí a gente foi para o governo do estado e no governo do estado nós levamos o programa Família Paranaense para que ele fosse instituído como lei. E quando a gente conseguiu passar como lei na Assembleia, as pessoas perguntavam, você não tem medo de que esse programa não dê certo? Eu falei, nenhum, porque a gente já executou na capital do estado e a gente teve êxito na capital do estado. Não é uma loucura. A gente trabalhou durante 7 anos com esse programa e a gente sabe que a gente pode executar. E não foi diferente. Qual era a dificuldade no governo do estado? Conquistar os prefeitos para que eles entendessem a metodologia do programa e executassem, porque são eles que executam, diferente de mim que executei na prefeitura. Então eu tinha que passar para todos eles o que era o programa e consegui passar para todos eles que o programa é um programa fantástico, que emancipa a família, que atende a criança, que cuida do idoso, que dá uma atenção especial ao deficiente, que faz uma reurbanização na cidade, na vila, na situação onde eles moram, que tira as famílias da favela e da vulnerabilidade e põe as famílias em situação de igualdade, de início de vida. Entramos com trabalho, entramos com qualificação, capacitação e fomos, assim, emancipando as famílias. O programa tem 2 anos de vida para cada família e, neste período, a gente tem que estar capacitado, preparado e modificado a vida dessa pessoa para ela entrar no mercado de trabalho ou criar o seu próprio negócio.
Secretária, eu vou pedir um instante só para a senhora, nós vamos a um rápido intervalo, na sequência a senhora segue falando sobre esse programa. Eu estou conversando com a secretária da Família e Desenvolvimento Social do Paraná, Fernanda Richa, nós voltamos já já.
Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse. Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Estamos de volta hoje, o Em Pauta entrevista a secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa. Secretária, antes do intervalo a senhora falava sobre o Família Paranaense. Eu queria saber quais são os resultados até aqui.
A gente tem tido êxito e muitos cases de sucesso que a gente tem espalhado pelo Brasil e pelo exterior. Temos como parceria o BID, que é um forte parceiro nosso, que até ontem estava conosco no 3º seminário que nós fizemos do Família Paranaense, para técnicos do estado inteiro, com todas essas secretarias trabalhando juntos. E o BID, Francisco Uchoa, ali mesmo falou, é um programa exemplar. É um programa que realmente erradica a pobreza, dá oportunidade, emancipa as famílias, que nós estamos levando, já no início ele dizia, estamos levando para o Caribe, país da América Latina, onde a gente pode inserir esse programa como emancipador, né, das famílias e minimizar a pobreza. Então tem sido uma coisa fantástica, tem sido uma coisa maravilhosa. Ele, o BID, nos fiscaliza de 6 em 6 meses, as metas têm que ser cumpridas. Caso contrário, o BID corta, mas sem nenhum tipo de dúvida, ele corta o financiamento. Então, a gente tem que estar muito preparado e muito bem colocado. Graças a Deus, as adesões estão crescendo. A gente começou com 156 municípios. Hoje a gente tem a totalidade deles na adesão espontânea. Todos se preparando para se tornarem prioritários. Aí você me diz, mas todos os lugares têm pobres? Todos os lugares têm pessoas, famílias que precisam? Tem sim. Uns têm 15 famílias, outros têm 150, outros têm 700, outros têm... Enfim, não interessa o número, interessa que nós temos que atender essas famílias que precisam do nosso apoio. Nós já atendemos 308 mil famílias no Programa Família Paranaense, 43 mil foram atendidas pontualmente com várias necessidades, porque dentro desse universo de 308 mil, ou é a habitação que a gente adequou, ou eram as crianças que estavam fora da escola, ou o pai que precisava de uma capacitação, ou uma adequação na residência. Agora, 43 mil, elas precisam de todos esses serviços. Então, você veja que o universo é grande e, ao mesmo tempo, ele vai enxugando, porque a necessidade é uma ou outra e a gente pode adequar. Se não existisse o programa, esses 308 mil famílias estariam, sim, no perfil de pobreza, miséria, extrema pobreza.
Secretária, o programa está atingindo as metas, os resultados, mesmo diante desse cenário de crise que nós vivemos nos últimos anos?
Sem dúvida, e eu tenho a felicidade até aproveitar para responder essa tua pergunta com muita alegria. O Estado do Paraná, no ano de 15 e 16, teve um ajuste fiscal muito pesado, que o governador Beto Richa teve a coragem de tomar a iniciativa e a atitude de fazer esse ajuste. Por quê? Porque ele já estava vendo que o país estava numa situação muito delicada financeiramente e que os estados iriam sofrer todas essas consequências caso não tomassem atitudes pertinentes à área financeira, à área de aplicação e de desembolso. Ele fez um ajuste fiscal pesado, o Paraná inteiro sentiu, em momentos ele foi até mal interpretado pela sociedade, porque que louco está fazendo uma coisa dessa e tal. Passaram-se 2 anos, hoje nós somos o único estado brasileiro que estamos independentes financeiramente, que estamos com todas as contas pagas, todos os fornecedores pagos, funcionalismo público pago mensalmente, corretamente. A antecipação do 13º já ocorreu. Então, nós estamos muito felizes de 8 bilhões de reais em investimento. Em momento algum nos faltou apoio, nos faltou dinheiro, nos faltou determinação para que a gente pudesse resgatar todas essas famílias, e não foi só na minha área. O governador elencou prioridades que, no final, toda a gestão dele foi prioritária. Ele não deixou ninguém de fora. E a gente conseguiu fazer em todos os segmentos do Estado, em todas as secretarias, grande sucesso. Nós temos 11 mil famílias que já saíram da extrema pobreza, que é essa que eu te falei, que vários pontos aconteciam, e hoje já começam a mudar suas vidas. Nós temos famílias aí que já estão trabalhando, que estão vendendo queijo, que estão fazendo detergente, que já estão abrindo seu primeiro negócio, que seja salão de beleza, um manicure e pedicure, sapataria, enfim, o universo é enorme, né? O universo é enorme. Fazendo bolo para vender para fora, brigadeiros, enfim, tudo que você possa imaginar. Então, a gente fica muito feliz de ver que os resultados estão aí, que as famílias estão acontecendo, e elas fazem questão de dizer, eu passei por isso, eu vivi isso e hoje eu estou aqui. Então, acredite que dá certo. Criamos, além de todas essas coisas, o Renda Agricultor, que é para manter pequenos agricultores no local onde vivem, manter seus filhos, adequar a situação da sua casa, melhorar o seu plantio ou a sua criação, num valor de R$3 mil por família. E até mais do que isso, eles estão se reunindo, se cotizando, e entre 4, 5 ou 6, comprando pequenos tratores, adequando equipamentos para melhorar a toda a sua vizinhança. Então, eles estão se unindo, fazendo pequenas cooperativas. É isso que a gente quer. A gente quer ensinar, dar o caminho e que eles façam sozinhos para frente. Então, os resultados estão vindo e a gente está muito feliz por isso.
Secretária, a gente falou do Família Paranaense, mas há vários outros programas e atendimentos aí para pessoas idosas, a crianças e adolescentes. A gente já falou bastante sobre o caso da mulher. Quando a gente fala família, eu quero saber se a intenção é essa. É integrar todas essas pessoas, todos os riscos de vulnerabilidade sendo atendidos aí?
Sim, quando a gente veio para o Estado, existia, se eu não estou enganado, Secretaria da Criança e do Adolescente. E ponto. Né? Veio uma proposta para o governador que ele então fizesse Secretaria da Mulher, Secretaria da Assistência e tal. O meu grupo, que vem comigo desde a época da Prefeitura, chegou à conclusão de que a gente deveria apresentar a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, Por quê? Porque se a gente resgatar um membro só dessa família, a gente continua tendo problemas na família. Você tira um membro só, mas você deixa o resto. Então, não funciona assim. Ou você resgata a família como um todo, ou você não resgata ninguém. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos alguns adolescentes que estão em situação de privação de liberdade, na socioeducação, e que ele cometeu um crime, é menor de idade, então ele está privado da liberdade por um período bem menor, acompanhado com aulas e todo tipo de capacitação e qualificação também para esse adolescente. Mas a família continua morando naquela situação de risco e vulnerabilidade, da onde este adolescente sofreu, né, qualquer tipo de situação e que se inseriu no mundo do crime. Se eu não tirar esta família daqui onde ela mora, ao ter liberdade, este adolescente volta para a mesma comunidade que estava, para o mesmo ambiente que ele estava acostumado, vivendo as mesmas coisas, e ele em pouco tempo se entrega ou não se entrega? É natural que se entregue. É o ambiente em que ele está vivendo. Então a gente tem que tirar essa família daqui, passar a família para o outro lado da cidade, colocar situações diferenciadas, mudar o universo para que hora que ele volte, assim, opa, não sou aquele cara, eu sou outra pessoa, eu posso mudar. Eu tenho outras expectativas hoje de vida, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Então a gente tem que proporcionar isso, essa é a obrigação do Estado. Então eu digo, se a gente não resgatar a família como um todo, a gente não consegue resgatar nenhum. Acontece com o idoso, acontece com o deficiente, acontece com a mulher, acontece com a criança, com o adolescente, acontece com qualquer outra pessoa ou qualquer outra situação que passar pela nossa Secretaria da Família. Seja dentro dos nossos trabalhos, seja na urgência e na emergência, seja em qualquer situação. O Estado tem obrigação de atender. Mesmo que seja de fora do nosso Estado, nós temos que atender, dar a primeira emergência e depois reconduzir na acolhida, no regresso, ligar para o Estado, fazer a localização dessa pessoa para que o Estado também possa fazer. Uma coisa que eu me lembrei agora muito importante, nós fizemos até o ano passado, ou retrasado, o governador assinou a lei de que no Estado do Paraná nenhuma criança pode se registrar em nenhum hotel, nenhum camping, nenhum espaço público sozinha. Por quê? Porque a gente tem que acompanhar essa criança também garantindo a ela seus direitos. Existe muita coisa que acontece, muita coisa que as pessoas não veem e que no silêncio existe a violação de direitos contra a mulher, contra o adolescente, contra a criança, contra o idoso, né, contra o deficiente. Em todos esses segmentos que nós estamos falando, a violação de direitos existe, é silenciosa e se nós não tomarmos as atitudes de proteção, eles não têm para quem gritar.
Estão sozinhos.
Estão sozinhos. Então, cabe ao Estado realmente fazer essa fiscalização e monitoramento. E não é fácil. Não é fácil. A gente trabalha com muita dor no dia a dia, porque esse é o nosso trabalho, esse é o nosso desafio. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas alegrias de saber que a gente resgatou um ou outro, uma família, uma situação. Então, isso vale muito a pena.
Secretário, nosso tempo está acabando. Eu só queria.
Que pena.
É uma pena mesmo. Só queria muito agradecer a sua presença aqui mais uma vez e desejar sucesso na continuidade do seu trabalho.
Amém, Tony. Eu quero agradecer a gentileza de vocês sempre conosco e quero desejar a todos aí um Feliz Natal, que Deus ilumine, que Deus proteja toda essa família aqui da ERP, todos os, né, que estão coligados, é isso que a gente fala?
Isso.
Para que a gente tenha um ano maravilhoso de muita solidariedade, que esse espírito do Natal permaneça todos os dias do próximo ano, né? Que esse ano venha cheio de boas surpresas e que Deus os ilumine sempre.
Amém.
Amém. Obrigada.
Obrigado, secretária. Conversei aqui com a secretária da Família e Desenvolvimento Social do Paraná, Fernanda Richa, que gentilmente aceitou o nosso convite para conceder essa entrevista. Agradeço você que esteve com a gente também. Muito obrigado, até a próxima.
Programa Em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.